Ouro Negro apresenta
Os Intunáveis.
O terrível desta área é o mais amável. O perigo lá de casa é inquestionável. Não sou uma drag cobrada, curta a minha maneira. Eu sou da cidade.
Em Nguva, Sérgio, seu pai Anastácio, considerado o melhor pescador de Nguva, estão no alto mar à procura de peixe. Os dois lançam as redes e esperam, cada um com uma cana de pesca, e vão jogando conversa fora. Sérgio olha para o pai e não deixa de admirá-lo pela força que tem.
Papá, eu estava aqui a ver uma coisa.
O que é, filho?
Além de forte e corajoso, é um grande líder na Associação de Pescadores de Nguva.
Achas mesmo?
Tenho certeza, papá.
Agora, o que é que te dá tanta certeza assim, filho?
Por exemplo, aquela ideia de dividir o peixe por todos os que participaram na pesca. Foi muito boa e justa.
Foi mesmo, é? E para ajudar os pescadores.
É, e ajuda porque até aquele que não apanhou nada nesse dia acaba ganhando alguma coisa.
Sabe, Sérgio, quando os pescadores se chutam, saem todos a ganhar.
E negociam os melhores preços.
Tá a ver, né? Sabe, Sérgio, obrigado por acompanhar o que se passa na Aspenco.
Bom, para mim é um orgulho.
É, então é melhor se preparar para ficar com o meu lugar, hein?
Eu?
Por que não?
Eu ainda tenho muita coisa para aprender, papá.
Já és um pescador pronto.
Nada, papá. Acontece que o papá ainda está cheio de vida e tem muitas coisas boas para fazer pela Aspenco.
Acho que... Ui, Sérgio, acho que apanhei uma coisa que não tem aqui. Ajuda-me, ajuda-me.
Puxa. Parece que papá apanhou um grande gigante mesmo.
Ui, é um gigante mesmo. Puxa aí, Sérgio.
Agora, muito, pá.
Agora, Sérgio, eu imagino que a Filomena, tua mãe, vai fazer com este peixe.
Mamãe, não briga com as panelas, papá. Mas vai puxando aí, papá. Puxa, puxando. Puxa mesmo. Ainda bem que a rabia está perto dela para aprender alguma coisa.
Pensar no futuro?
Oh, papá, é sempre assim, né? Se ela aprender bem, não vou sofrer no futuro.
Puxa aí.
Puxa. Ei, gigante.
No dia seguinte, Sérgio regressa da pesca. À medida que se aproxima de casa, ouve vozes exaltadas vindas de dentro. Sérgio acelera o passo. Na cozinha localizada num espaço no quintal, Rabia, namorada do Sérgio, e Filomena, mãe deste, estão numa discussão acesa e nem notam quando ele entra.
É comida aquilo que a mamãe anda dar ao Cebolinha.
Você, o que é que podia ser?
É nada.
Não me abusa, você menina, ouviu? Eu não sou da tua idade.
Rabia, mamãe.
Eu não sou da tua idade, não me abusa.
Né?
Não és tu que vais me ensinar a cuidar das crianças hoje, ouviste? Cuidei dos meus filhos até crescerem. Nunca tiveram problemas.
E quem me garante?
Agora vai dizer que eu não sei cuidar da criança?
A verdade é que o meu filho está com diarreia por causa dessas coisas que a mamãe ainda dá para ele comer.
Essa menina não tem respeito.
Parem,
não tem respeito,
vocês filho. As duas.
Se for assim, então é melhor deixar teu filho orar na tua casa, orar com tua mãe e não trazer aqui onde
é
todo.
É isso mesmo que eu vou fazer agora mesmo.
Vai girar.
Meu filho não é
filho mais para estar
para achar confusão na minha casa.
É tua mãe, Sérgio, pá.
Que é mais velha que tu, não tens vergonha?
Não tem respeito essa tua namorada aqui.
Outra vez a defender já ela. Será que tu não estás a ver?
Ver o quê?
O nosso filho está cada vez mais fraco por causa da diarreia que ela provocou.
Provocar diarreia?
Desculpa lá, Rabia, desculpa lá. Que brincadeira é essa? Tu estás maluca, ou quê?
A tua mãe é que está maluca.
Será como tu falas da minha mãe?
É isso mesmo. Anda a dar restos de comida do filho dela ao nosso filho, Sérgio.
Qual eres tu? Qual eres tu daí, teu filho?
Viste? Cega, por favor. Rabia.
Esta menina não tem respeito mesmo. Não foi educada na casa dela, isso aqui.
Rabia, vamos para o quarto. Deixa a mamãe fazer os trabalhos dela.
Ok. Pelo que vejo, mais uma vez, não vais dizer nada.
E é melhor não dizer nada mesmo. Porque senão não respondo por mim. Estou cansada disto. Vir querer me abusar na minha casa?
Minutos depois, Sérgio consegue levar Rabia para o seu quarto, nos fundos da casa. Rabia está mais calma e tenta digerir o que acaba de acontecer. Sentado na cama, Sérgio olha para a namorada irritado e com os olhos muito tristes. Ele espera uma explicação por parte dela.
Sérgio, a tua mãe não é o que tu pensas que é.
Estás a dizer o quê?
para abrir o teu olho antes que seja tarde demais.
Desculpa lá. O nosso filho pode estar com diarreia por outras razões.
E, por exemplo, quais?
Talvez não estão a tratar bem a água que ele está a beber. Sabes que isso faz mal até um adulto.
Ah, agora queres dizer que a culpa é minha?
Eu não disse isso.
Então o que tu disseste?
Disse para pensares em outras possibilidades.
Ah, isso porque para ti a tua mãe está a fazer as coisas certas, não é?
Rabia, imagina que a mamãe esteja mesmo a dar esse resto de comida do Ancano ao Cebolinha.
E depois?
Alguma vez ouviste dizer que alguém morreu por comer restos de comida?
Bem, é que...
A não ser que a comida esteja estragada.
Chega de inventar coisas, Sérgio,
não pá. Não estou a inventar.
A tua mãe deu alguma coisa para o nosso filho ter diarreia, eu tenho a certeza.
Desculpa lá, não vou continuar com esta conversa.
E vais para onde assim?
Não vou ficar aqui a ouvir coisas sem sentido.
Sérgio, volta aqui!
Fui!
Sérgio, muito nervoso, dá voltas no quintal tentando encontrar uma forma de acabar com aquela confusão. Cheio de coragem, ele entra para a casa grande chamando pela mãe. Dona Filomena está sentada com o filho no colo e embala-o como se buscasse nele o conforto de que tanto precisa. Sérgio precisa de falar com ela.
Mamã, vocês não deviam se tratar assim.
Nós?
Sim, tu e a Rabia.
Sabes muito bem que não é a primeira vez que isso acontece aqui em casa.
É verdade, mamã, mas desta vez vocês exageraram.
Eu é que exagerei? E tua namorada?
Bom, é preciso ter um pouco de paciência, mamã.
Sérgio, eu é que devo ter paciência. Tens ideias das coisas marucas que tua namorada faz?
Não sei,
mas... Eu aguento todas as coisas, carada. Mas agora já chega.
Eu sei, mamã. Mas ainda acho que tenho de encontrar um outro jeito de lidar com a Rabia.
Ah, era faz porcaria? E quem tem que mudar sou eu.
Eu não disse isso, mamã. Não disse isso.
Era que tem que mudar e não eu. Que comece primeiro por respeitar os mais velhos.
Tá bem, mamã. Vai com calma.
Deixa-me acabar, Sérgio. Deixa-me acabar.
Está bem, está bem.
Meu filho, abre teu olho. Abre teu olho.
Mas, mamã...
Escuta o que tua mãe está a te dizer. Esta menina vai te dominar com os caprichos dela. E isso não vai ser nada bom para ti.
Desculpa, mamã. Desculpa, então.
E eu juro porque pensei que uma nora como era vinha trazer paz na nossa família. Mas estou a ver que me enganei.
Não é bem assim, mamã.
Me enganei, sim. Deixa mamá, estar, meu filho.
Mamã,
mas
espera,
deixa estar.
Espera, mamã.
Eu quero ficar sozinha. Me deixa sozinha, Sérgio.
Sérgio está furioso. Ele chega à praia e vai direto para o barco. O pai, que acaba de sair da reunião de Aspengo, chama por ele. Mas ele não responde. Ele põe o motor a funcionar e arranca toda a velocidade. Anastácio pega no seu barco e vai atrás. Usando as suas habilidades de bom pescador e marinheiro, consegue alcançar o filho.
Papá,
ah?
É possível escolher entre a namorada e a mãe? Logo, as duas mulheres da minha vida.
Ué, Sérgio, isso é muito complicado, filho.
Está a ver, né, papá? Juro que nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo.
A Rabia e Filomena voltaram-se a atacar, não é?
Uhum. E como? Acho que essa guerra nunca vai acabar, papá.
Lembras-te quando os barcos da anarquia chegaram e começaram a fazer muito barulho aqui?
Lembro, senhor. Até os peixes ficaram assustados e fugiram para muito longe.
Exatamente. Em Cuba ficou muito tempo sem comida.
É verdade. Não tenho como esquecer uma coisa dessas.
Eu fiquei desesperado, filho. Nunca imaginei que o mesmo mar, as mesmas águas, podiam trazer problemas diferentes.
Mas papá resolveu o problema.
Ah?
Sim.
Resolvi, sim. Resolvi, filho. Mas antes de conseguir, passei muito mal.
Como assim, papá?
O que achas que acontece quando tira o mar a alguém que vive da pesca?
Há de viver como?
Por isso mesmo pensei em tirar a minha própria vida.
Não diga isso, papai.
É verdade, juro. Juro, filho. Pelo focinho tu tocou um cujuro. Juro. Só que aí eu lembrei que sou líder dos pescadores. Se eu acabasse com a minha vida, filho, como os outros iam ficar?
Como os outros iam ficar?
Tá a ver, né?
Então o que fez, papá?
Saí de casa para o mar, como tu fizeste.
E depois?
Desliguei o motor do barco e fiquei a olhar para as ondas. A irem, virem, gugubu, gugubu, isso mesmo.
E depois?
Descobri que o mar, filho, é um bom conselheiro.
Como assim, papai?
Quando voltei para casa, já tinha encontrado a solução para o meu problema.
Que bom, papá.
É assim que funcionam os grandes líderes, meu filho. Agora, és ou não um grande líder, meu filho?
Nem sei o que dizer.
Ah, agora tem que pensar, filho.
Sérgio fica algumas horas a olhar para o mar, refletindo na conversa com o pai. Um tempo depois, decide voltar para sua casa. Ao entrar em sua casa, depara-se com o filho, sentado na esteira e aos prantos. Sérgio carrega o filho no colo, tenta fazê-lo calar, mas não consegue.
O que é que se passa com Cebolinha?
É fome isso. Não comeu nada até agora.
O quê? A diarreia piorou?
Não, está na mesma.
Então, o que é que está a causar a falta de apetite?
Sérgio, não é falta de apetite isso.
Então, por que é que não deixa de comer?
Se foi a tua mãe que cozinhou.
Mamã!
O que foi, Sérgio?
Não podia dar de comer o Cebolinha?
Não.
Por quê?
Para me acusar de estar a dar resto de comida ao vosso bebê?
Ah, vocês já perceberam o que estão a fazer ao Cebolinha?
Eu só não quero chatices aqui na minha casa. Aqui.
O que é mais importante para vocês? As vossas discussões ou a saúde do meu filho?
Mas bem. Não sou eu.
Se o Cebolinha tem diarreia, é porque alguma coisa está errada aqui em casa.
Não começa, Sérgio.
Vou ligar para o APE.
Filomena termina de limpar o peixe e depois de separar a água das escamas e entranhas do peixe, atira a água para um canto onde crescem algumas plantas. Rabia termina de trocar a fralda do seu filho e coloca-o nas costas. Sérgio chama as duas para fazer uma vistoria ao quintal, enquanto aguardam pela chegada do APE.
Bom, a latrina está tapada e bem limpa.
Eu, Graça e Fifi, tratamos de limpar bem.
Ainda bem. Agora deixa ver a torneira tip-tap.
Funciona bem. O bidão que está aí é novo.
Eu sei, mamã. O sabão para lavar as mãos está aqui.
E quando acaba o sabão aqui, eu ponho cinza.
E nisso a mamã não falha. É verdade. Ela é muito cuidadosa.
Hã?
É, vamos ver a água para beber. Vamos.
Todos os bidões de água estão aqui tapados, como pode ver.
E água para lavar os vegetais?
Água para beber e água para lavar os vegetais, fruta. É tudo tratado da mesma maneira.
Ok, ok.
Queres ver mais o quê?
Não sei, mamã. Temos de descobrir onde está o problema.
Eu já disse que os restos...
Chegou a pé.
Sérgio, Rabia e Filomena estão debaixo da sombra de uma grande árvore no meio do quintal. Sérgio segura o seu filho enquanto a mãe está de braços cruzados aguardando o diagnóstico do APE. Jamal observa o Cebolinha com muita atenção.
Vamos precisar de água para preparar a mistura.
Eu vou preparar. Não. Melhor ir você, Rabia.
Mamá, por favor.
Tratar da diarreia é uma coisa muito complicada, tá bem?
O que fazemos então?
Prevenir, Sérgio. Prevenir.
Mas é para prevenir como, afinal?
Também gostava de saber. Eu pensei que era só ter uma torneira tip-tap em casa.
E tratar depois... a água que bebemos e usamos para lavar as frutas e vegetais.
Sim, Rabia. Estivemos a ver tudo isto agora mesmo, está tudo em ordem.
Mas de que adianta ter uma torneira tip-tap se não lavarem corretamente as mãos?
Yeah.
O mesmo digo para a água. Adianta tratar a água e lavar mal os alimentos?
Não adianta mesmo.
Mas nós lavamos bem a peixe, mal. A mamã pode ter outros defeitos, mas essa parte em particular, ela faz como deve ser.
Ainda bem. Espero que continue a manter esses bons hábitos de higiene.
Ok, e o bebê, o que é que ele tem afinal?
Felizmente, ele não tem febres e a diarreia dele não tem sangue.
Ih, não tem mesmo.
Graças a Deus.
É difícil saber o que causou a diarreia, mas vamos medicar e se não passar até amanhã, por favor, irem à unidade sanitária.
Ok. Tá.
Olha, bebê, vais ficar bem, vais ficar melhor, viu, Cebolinha?
Vai ficar bem sim, porque além da mistura, vamos dar um comprimido de zinco.
Ok, e é só isso?
Ah, por enquanto sim.
Okay.
E não se esqueçam de lhe dar também muitos líquidos, tá bem?
E para comer?
Um pouco de tudo, coisas leves e com pouca gordura.
Ok.
Ah, e mais uma coisa.
O quê?
Dar de mamar sempre. Ele precisa muito neste momento.
Alguns dias depois, Filomena arruma os ingredientes para preparar o almoço. Rabia ajuda no que pode, mas sempre com os olhos fixos no Cebolinha, que brinca alegremente na esteira. Rabia não esconde a sua felicidade.
Ih, olha só como o Cebolinha está melhor.
E
a diarreia dele já está a passar também.
Ainda bem. Eu guardei uma coisa para ele, mas...
O que é, mamã?
Água de coco. O APE chamar diz que é muito bom para bebê que tem diarreia.
Ah, não faz mal, dá cá, mamã.
Toma.
Sabe de uma coisa, mamã?
O que, Rabia?
Eu aprendi muitas coisas nestes dias.
o que é que aprendeste?
Que se não tivermos boa higiene, crianças e adultos podem apanhar diarreia.
Oh, afinal, não são os restos da minha comida que provocam diarreia?
Que vergonha, mamã.
Oh, vergonha de quê, minha filha?
Vergonha por causa das coisas que eu fiz.
E o que é que fizeste?
Mamã, eu não devia ter tratado a mamã da maneira como tratei. Não. Sabe, eu não sei como fui capaz disso. Tratar mal logo a mamã que faz muito pelo nosso Cebolinha. Não.
Rabia.
Mãe.
Me promete uma coisa.
O que quiser, mamã.
Nunca mais duvidar do meu amor pelo meu neto. Estás a me ouvir?
Estou, mamã.
Nunca mais.
À noite, no alto mar, Sérgio e o pai estão na pesca. As redes já estão lançadas e os dois aproveitam para conversar um pouco. Anastácio ajeita o casaco para proteger-se do frio e estende o outro para o filho. Sérgio puxa a sua mochila para perto dele, de onde tira algumas conchas e um fio para fazer colares. Anastácio goza com ele.
O que foi, papá? O que foi? Sabe, então, para ver que as coisas lá em casa estão muito bem, Sérgio.
Mas por quê, papá?
Ah, como por quê? Voltaste a fazer colares para a rapia? Isso é sinal de que já há paz lá em casa. Oh,
graças aos espíritos do mar.
Ainda bem. Sabe, eu já estava a sentir que as coisas estavam a ficar fora do controle.
Mas papai nunca disse nada.
Vontade não me faltou, filho.
E não disse nada por quê?
Oh, porque tinhas que ser tu a resolver teu próprio problema.
E não foi fácil, né? As coisas estavam a ficar fora de controle mesmo.
E ainda bem que tudo ficou resolvido.
Sim. Felizmente todo o barulho passou.
Esse cheiro aí...
Parece que tem um tempero especial. Papá está aqui à tua parte.
Obrigado, filho, obrigado. Sabe, acho que o tempero está na paz entre as nossas mulheres.
Que a paz dure para sempre.
Sabes o que notei no meio deste barulho todo?
O quê?
Que estás pronto para literar as penco.
Nada, isso aí não, papá.
Como nada? Nada. Qual é o problema, Sérgio?
Eu acho muito cedo para falarmos disso.
Podes pedir conselho ao mar.
Papá, o mar é sábio, sim. Mas eu ainda tenho que aprender muitas coisas.
Já sabes, filho.
É verdade.
Ouro Negro acabou de apresentar
Os Intonáveis.